A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Walter Benjamin, refletindo sobre a história. E é com essa frase incrível, esse teórico da comunicação, que damos início ao quinto programa publicado do Namarofa. E aqui, preenchendo a mesa revolucionária na Água Vermelha, Cauê Drummond.
Lula Livre.
Fernandes Júnior.
Hello, people.
Flávia Gonçalves.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E eu, Vinícius Amaral. E hoje nós temos como trilha sonora, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, é um hábito nosso sempre colocar bandas diferentes para abrir o nosso programa. É, passaram por aqui já Top Sturves, Zé de Riba,
Os Invalvuláveis.
E dessa vez, qual que é a banda, Cauê?
Patif Band. É a banda formada pelo Paulo Barnabé. Desculpa, o Paulo, se ele está nos ouvindo, que eu errei o sobrenome dele. Paulo Barnabé, que é irmão do Arrigo Barnabé. Opa! Que formou essa banda em 1984, no finzinho da ditadura. É um puta rock do caralho. E ouçam, né?
Fechou, vamos ouvir, né?
Então, eles que abrem, se dão, bota o som aí, porque esse programa só está começando.
Melhor, cara!
Especifiquei no correto pelo nem especifiquei no correto pelo nem.
Esse programa, né, voltando aí, obrigado pela banda aí que ter cedido as músicas pra nós. É, e esse primeiro bloco, nós vamos...
Lembrando, não querendo interromper,
calma,
mas já interrompendo.
Eu vou falar o tema.
Não é isso, caralho. Eu quero falar que todas as bandas que a gente põe aqui liberam os direitos, são bandas independentes, que não fica dependendo de gravadorzinha, não. Isso aqui é nós.
É isso aí. É, bom, o tema dessa noite... O Namarofa apresenta hoje... Desculpa, gente, vamos cortar, porque eu me perdi. E esse quinto programa vai tratar sobre jornalismo e fake news. É, nós estamos dividindo em dois blocos, né? E esse primeiro bloco, se você acha que alguém aqui é de direita porque você pulou o primeiro programa, sinta o peso do primeiro tema, do primeiro bloco. O papel do jornalismo em tempos de golpe e o seu papel para o antipetismo ou a anti-esquerda?
Polêmico.
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 Polêmico, é isso? Bom, nós temos aqui a galera, para quem também não conhece ainda o programa, tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Namarofa, ele é formado por pessoas que trabalham com arte, né? Eu sou formado em jornalismo, a Flávia também é atriz... cenógrafa.
Enfim. PhD em EVA.
PhD em EVA.
Educadora infantil. Cauê é músico, é ator. Sidão é ator, diretor. E, bom, enfim, um longo currículo. E esse tema ele foi escolhido propositalmente por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? E é legal você imaginar que o Palmério Doria, no livro Golpe de Estado, ele traz, por exemplo, já a questão da Globo dentro do papel dela na ditadura, né? Que é a primeira forma de você controlar a massa é através dos meios de comunicação, né?
Saudade, caros amigos, hein? Saudade, caros amigos.
Sim, através dos veículos de comunicação, como a Caros Amigos, Piauí, Veja.
Total. Reinaldo Azevedo.
Reinaldo Azevedo.
Que agora...
E é isso, e o que está sendo esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Qual que está sendo esse papel da comunicação? Será que o jornalismo, mais uma vez, o jornalismo não, né? Mas a grande mídia está mais uma vez escolhendo o lado fascista da história? Né? Porque, enfim, as propagandas pró-Bolsonaro em algumas emissoras durante o ano passado evidenciaram que eles estão cagando o povo e a preocupação é econômica e, enfim, apenas isso. Mas e aí? Né? E agora alguns veículos vêm denunciando até, a Globo vem trazendo matérias até que interessantes, o Globo News, o que está acontecendo? Né? O que está rolando também?
Eu tenho uma opinião a respeito. Aqueles, né?
Solta a voz, Fernando.
Por que você está no podcast se você não tem opinião sobre as coisas?
Tá fazendo o que aqui?
A brisa é o seguinte, eu acho assim, ó, eu acho que a mídia, na realidade, nunca, a grande mídia brasileira, nunca se desgrudou de defesa da classe, da elite brasileira. Nunca. Inclusive, sempre se beneficiou dos governos ditatoriais, dos governos de direita que apareceram. E se beneficiar, quando nós tivemos uma chance de quebrar isso, não quebramos, que foi no governo Lula. Então perdemos esse tempo histórico. O que me leva... Mas aí é uma conversa sobre esquerdas, né? Nós vamos falar em breve e tal. Mas aí eu acho isso. Eu tava pensando no seguinte, cara. Vou fazer uma fala aqui, que eu preparei um trocinho. Olha só. Quando que a Globo nasceu? Em 65. Um ano pós-golpe. Quando que a Band nasceu? Em 67.
Que caveiras imitam abertas.
Exatamente. E o SBT nasce em 81. 81, ela já na época do Figueiredo aí, né?
Sim.
Tem aquela frase que você pegou aí?
Ah, sim, tem uma frase.
Procura uma frase do Figueiredo que é bem boa, fala aí.
Povo de merda que não sabe votar. General Figueiredo, em 1974, sobre a derrota do Arena, partido que sustentava a ditadura.
E tá errado, né? Então, e tá errado. E aí você tem e todos esses, e a Record também, que foi em 53, mas aí todos esses jornais, né, esses conglomerados, se beneficiaram muito na época da ditadura. Tem aquele filme lá, o Muito Além do Cidadão Kane, né? A gente sabe disso, que fala como a grana que a Globo ganhou das empresas estrangeiras para montar todo o seu sistema, principalmente de jornalismo. E aí a gente tem assim, aí você fala assim, porra, o SBT começa em 81 e você lembra que tinha aquele domingo do presidente, Semana do Presidente, que passava sempre aos domingos. Você lembra disso? Isso é da minha época, desculpa, gente.
Não.
Desculpa, isso é da minha época.
Eu estudei na faculdade.
Total. A Semana do Presidente, passando pano pros caras, então sempre teve. E aí, em contrapartida, o que, que essas empresas deram para esses governos ditatoriais? Eles foram blindados, os governos ditatoriais foram blindados. Não aprenderam, porque era assim, eles passavam pano, aí os censores iam lá e cancelava a matéria, cancelava tudo. E aí a gente fica achando que o Estadão era... Ah, o Estadão queria denunciar, e aí censuravam eles, e aí eles tinham que passar receita de bolo. Você lembra?
Isso era a Folha de São Paulo, se não me engano.
Não, tudo bem que tinha essa... Não, mas tinha no Estadão também.
É.
E aí a gente cresceu achando que a Folha era de esquerda. Você
foi
lembra
de
disso?
São Paulo.
Foi-se de São Paulo. Foi-se não, mas isso Paulo. Foi os MBL da vida que deram depois. Naquela época o pessoal falava que... Não, a Folha é de esquerda porque foi contra o Collor desde o começo. E aí... Teve aquela declaração da... Eu tô puxando uma capivara aqui. Aí teve a declaração da Folha.
Globo.
Um dossiê. Aí teve aquela declaração da Folha dizendo que no Brasil não teve uma ditadura, teve uma dita branda. Se lembram disso?
Não foi editorial, foi Arnaldo Jambor, não foi?
Foi dessas empresas aí. Aí o que aconteceu? Descobriram que o carro da Folha ajudou... Pode pesquisar. Quem falou dita branda?
Puxa essa fonte aí.
Puxa essa fonte aí que a gente tá com internet.
A
gente tá com internet. E aí teve uma brisa que era assim, aí descobriram que a Folha dava o carro de reportagem dela para a ditadura militar, para levar. Descobriram Sim. isso. Quem que descobriu isso? A Comissão da Verdade, que puxou essa capivara aí. Então os caras sempre tiveram boi. Quando teve essa coisa do WikiLeaks em 2008, que teve aquele Panamá não sei o quê, que pegou contas no exterior de um monte de gente, que a WikiLeaks simplesmente abriu a lista... E não quis nem ver. Só dessa da galera daqui, tinha uma associação que é o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Eram jornalistas investigativos do mundo inteiro, pegou essa lista com mais de 106 mil nomes e foi destrinchando uma a uma. Porque essa lista era da galera que tinha conta no HSBC na Suíça. Aí, sabe quem que fazia parte desse único, um dos poucos jornalistas no Brasil que fazia parte desse consórcio, que era um consórcio sério de jornalistas? Um cara chamado Fernando Rodrigues, que hoje se pá é jornalista da UOL. Não sei se ele é da UOL ou da Folha, mas é tudo da mesma empresa. E aí, ele que estava nessa coisa, ele não denunciou, dentre os jornalistas, os chefes dele, que era o chefe da Folha na época. Sabe o que tinha na conta desses caras da Folha? Quando o Collor entrou, fez aquela coisa da Zélia Cardoso de Mello, né? De confiscar o dinheiro de todo mundo do banco e deixar você com 5 mil reais. E foi isso que ela fez. Eu vi ela falando isso, que ela decidiu isso no palitinho. Mas isso é uma outra história. Aí, eu vi com meus olhos. Aí, descobriu-se que o presidente da Folha, na época... Depois que o Collor fez essa coisa, ele tirou todo o dinheiro do Brasil e jogou aí. Aí falou assim, cara, como que você consegue fazer um negócio desse se o dinheiro de todo mundo está confiscado? E isso já dá uma ligação de que a Folha tinha ligação direta com o governo Collor, cara. Por exemplo, pagando de anti-Collor lá depois de 2 anos que possibilitou o impeachment do Collor, né? Então, cara... Essa rápida que a gente chegou nos anos 80, agora, nos anos 90 que a gente chegou só com isso, a gente consegue dizer que todos esses jornais, esses conglomerados, sempre ajudaram a financiar todos os golpes possíveis. Eles colocam, eles tiram e fazem uma lambança filha da puta aqui. E aí você pega aqui, ó. Aí eu vou terminar essa primeira contribuição para a gente conversar, que isso muda, dá um outro paradigma com a entrada do Lula. Primeiro que tinha aquele medo de que ia acontecer tudo isso, mas não é nada disso, galera. A real é que o Lula também negociou com esses caras, e esses caras falaram, ok, a gente pensando que você ia fechar a gente ou que você ia democratizar de vez os meios de comunicação, porra, você tá, apaziguou todo mundo, que o Lula é um grande apaziguador. E aí, ele acreditou de novo nesta imprensa e esqueceu que essa imprensa está a serviço da burguesia. O que, que essa imprensa fez? Prendeu ele.
É, não viu como algo relevante, né?
Exatamente.
Não viu.
Perdeu uma oportunidade. Agora, na cadeia, ela está falando que, não, quando a gente voltar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas perdeu esse tempo histórico. Então é para dizer que a imprensa, cara, sempre teve do lado dos poderosos e sempre estará. E por fim, a Globo tá falando essa merda aí, tá com discurso também contra o Bolsonaro, caralho, mas os motivos deles não são os mesmos que os nossos.
Não, nunca serão, né?
É. Então assim, beleza, tá, Reinaldo Azevedo tá metendo o pau no Bolsonaro e no caralho a quatro? Tá. Mas os interesses do Reinaldo Azevedo não são os mesmos interesses que os nossos. Então isso precisa ficar bem claro pra gente entender se a gente é mais, sabe? Não é liberal.
Porque o Bolsonaro fere um campo ético, né? Então aí é dever dele ser contra o Bolsonaro em certos pontos por conta disso. Mas em questão visão econômica, o viés ali direitoso da coisa compactua com o que ele acredita, com o que ele quer pro Brasil. E dentro disso, a gente também não pode esquecer também da campanha do Aécio Neves, né? Que, com a Dilma, em 2014. Foi escrachado, assim, inclusive no sentido de machismo, né? Nas capas da Veja. Nossa,
que pesado, né?
Das chamadas que tinham. O Aécio, independente de cocaína em helicóptero, era pintado como um bom moço. Então, era bem escrachado. Escrachadíssimo. A campanha eleitoral de 2014.
Bomba, bomba, bomba. Eita. Plantão na Marofa. Às 5 horas... Sérgio Moro postou em seu Twitter.
Opa, hoje é dia 7 de agosto. 7 de agosto, hein?
É, segura essa bomba, hein, gente. Ó,
gosto, bomba. Gosto.
Bomba. Sérgio Moro postou. Talvez nós, homens, nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Por conta disso, parte de nós recorre, infelizmente, a violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Beijos.
Desculpa. Ele tá falando que o cara bate... Como que é? O cara bate na mina porque ele se sente menor, é isso?
Exatamente.
Sim. Impotente.
Mas ele quer passar um pano pro cara?
Não, claro que
não,
sim.
Não, ele tá fazendo...
Uma análise. Ah, um feminista? Tá fazendo feminista?
É, ele quer ganhar biscoito.
Não, mas...
Não,
ele não falou isso, não, Flávia. Ó, de novo. Talvez nós, homens, nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Uhum. Ponto final. Por conta disso, parte de nós recorre, infelizmente, à violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe.
Que pesado, mano. Saquei agora. É isso mesmo que ele tá falando, ó. Passou um anjo.
Passou.
É que eu tô com medo, né? Porque dá pra comentar sobre isso e...
Abre pauta, né?
Abre pauta.
Abre pauta. Mas vamos continuar aqui no jornalismo pra gente não...
Sim.
Que não deixa de ser, né?
É. Que não deixa de ser, porque talvez as mídias estão aí também nesse sentido, né? E de que forma que também não tá ali sobre posse da imprensa, da grande mídia, E o que temos acesso, né? É, rede social, WhatsApp, os caralhos.
É, o Brasil está sendo governado por um Twitter também.
Não, eu ia exatamente falar que o Twitter ele se tornou a fonte oficial, né? O Twitter agora é um tipo de fonte oficial.
Se as não redes foi sociais, dito no Twitter, né? É porque não, eu não disse.
Exatamente.
É o tipo, canal.
Eu fico ao mesmo tempo transtornado e também meio que tentando compreender. Na verdade, o transtorno já me faz isso, né? Em que momento...
Qual deles? Desculpa.
Em que momento o jornalista fica acessando um Twitter 24 horas por dia para pegar depoimentos e fazer matérias sobre isso, né? Tipo, o presidente comenta no Twitter que o Brasil é um país sem fome.
Sim.
Tipo, é constante isso, né?
Sim, até porque pessoalmente ele é covarde.
Exato. Não, e também, mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando, né, como jornalista, que lá no passado a gente tinha que aguardar os depoimentos para fazer a matéria, né? Então você tinha um outro tempo da informação que era muito mais interessante, né, de certa forma, para o político. Porque no momento em que você está fazendo apenas alguns comentários em dias específicos da semana, isso não desgasta a tua imagem. Mas a partir do momento que você está inserido nas redes sociais e que você está se pronunciando o tempo todo, isso desgasta você, né? É muito rápido. O tempo todo alguém está lá para me observar. E isso é muito interessante. Por isso que eu fico transtornado e ao mesmo tempo... Eu fico transtornado, né, por conta disso. Porque, porra, olha que interessante.
Mas não tá caindo o Bolsonaro... O Bolsonaro não tá perdendo força por conta das mídias sociais. Ali é onde ele mantém o público dele fiel, não é? Não?
Eu acho que não.
Eu concordo. Com o Cidão, no caso. Que é quem quer acompanhar ele através da rede social.
Mas nós acompanhamos ele sem acompanharmos ele pelas redes sociais. E nós não somos adeptos.
Porque a mídia replica os twitters dele.
Não só a mídia. Nós também somos contaminados pelas redes sociais. Então, o tempo todo nós... Gente...
Mas também, dentro de um pensamento de bolha, o que eu vejo sendo postado sobre o Bolsonaro é sempre de forma pejorativa, negativa. Não tem ninguém compactuando com ele. Se está replicando aquela informação dentro da minha bolha, né? Que isso também faz parte desse campo político. Que a gente também se isola ali dentro do mesmo pensamento, só dialoga com as pessoas que pensam igual e fica dentro disso, né? Mas isso também é muito replicado na nossa bolha e sempre de forma que concorda com o meu ponto de vista.
Sim, mas nós estamos levando em consideração nós. Pensa na classe média, no isentão, por exemplo. A figura que tem tanto nós quanto outras pessoas do campo da direita. Essa pessoa, ela também está sendo contaminada com essas informações. E isso está fazendo com que ela também comece a moldar o pensamento dela. Porque ela vai receber tanto crítica quanto elogios. Se é uma pessoa mais provocativa, ela vai acompanhar, às vezes, de repente, um comentário, alguma coisa assim, para entender também do debate. Também vem aí você também tem a situação do jornalismo, da mídia. A mídia também, teoricamente, quando ela faz matérias, ela está atingindo a gente só. Quem é oposição só está batendo na matéria. Nem abriu, tá batendo na manchete. E a gente abre, aí tudo bem. Mas existe também essa relação da influência das mídias sociais na propagação dessas matérias e dos tweets.
Não, mas aí se a gente for falar de mídia social, a gente entra numa seara enorme, né?
Não, mas isso é o papel, porque a Flávia falou sobre o papel da comunicação também pelas redes sociais.
Sim, principalmente dentro desse campo político, dessa polarização toda. Tá tudo muito dentro das redes sociais. O Bolsonaro se elegeu em cima disso. Afinal, ele não foi em debates. Ele se ergueu em cima das redes sociais.
Com a ajuda do marqueteiro do Trump.
Com a ajuda...
Que o Flávio
exatamente,
trouxe.
Porque,
que o Flávio
exatamente,
conversou.
Porque ele trabalha de forma muito parecida. Inclusive, atacando a imprensa.
Sim.
E com o aval da imprensa.
Sim.
Quer dizer... O Bolsonaro arregaçando a imprensa e a imprensa bancando a isentona nível master. Porque o Bolsonaro já na campanha estava falando merda.
Sim.
E a imprensa falava que ele estava tendo opiniões polêmicas. Polêmica.
Passando um pano. O que foi ele com aquele livro? Aquele livro que ele dizia que fazia parte de um kit gay que nem existe. E ele, no Jornal Nacional... Ali, horário nobre, falando daquele livro, dizendo que fazia parte de um kit que sequer existe, dando nomes, né? Que afinal foi o Haddad que criou o kit gay, pá. Cara, vários minutos o cara ali dizendo uma mentira escancarada ali em rede nacional. Aquilo também foi
pesado,
um exemplo,
né?
Trágico, assim. Porque naquilo ali, a galera vendo em casa, falou, porra, não vou votar nesse Haddad. Não quero que meu filho veja isso. Tipo, porque é o Jornal Nacional, o cara sentado ali na bancada falando, e isso, para a grande massa, tem peso.
Não, e nesse tempo todo que a grande mídia existe aqui, ela hoje é um dos momentos que a sociedade, Flávia, menos confia no, nos jornais. Claro, caralho, que não vai confiar. O jornalismo não está falando as palavras do jeito que elas são. O Bolsonaro não dá opinião polêmica. Polêmica é esse programa aqui.
Ele é perverso.
Ele é criminoso, ele é perverso, ele é nojento, ele é asqueroso. Ele cometeu crimes de racismo, já vários. Ele,
ambientais. De
trânsito. Todos
ele fez todas as merdas.
Ele fez todos os tudo. Então aí fica falando que ele é controverso. Que os caras da direita dizem que ele é autêntico. O nome disso agora é autenticidade. Então, e a mídia fica usando esses tipos de nomes e não fala o nome para as coisas como elas realmente são.
Mas isso me lembra uma... Eu tava assistindo alguma coisa no Canal Brasil e aí passou um comercial, não, GNT, passou um comercial de uma mina discutindo o que é o jornalismo. E ela falou uma frase, eu só ouvi essa frase. O povo não acredita mais no jornalismo hoje porque o jornalismo está distante do povo. Ele não dialoga mais com a massa. O jornalismo não está atingindo mais quem ele atingia antigamente. Né? O... Você...
Mas...
Não, é isso. Acho que o jornalismo está distante do povo. Ele não está mais dialogando aqui.
Ele Mas quando chega. Que ele dialogou, cara? A grande mídia, quando que a grande mídia dialogou?
Não, eu acho que sempre. Sempre. Ela dialoga. Até hoje ela dialoga.
Não, caralho. Não. Quando eu falo dialogar, eu estou falando afinidade com a classe trabalhadora.
Não. Eu também estou falando.
Quando?
Assim, não, até hoje. A classe trabalhadora assiste Faustão.
Não, mano. Acho que não estou me fazendo entender. Quando que a sociedade disputou uma ideia no campo progressista?
2002.
2000 nunca, né, mano?
Eu tô pensando que o Lula...
Quando? Né? É isso que eu não falo dialogar, não é... Sim, dialoga, é verdade. Eu tô querendo dizer da representatividade. Os interesses sim. A quem ela não, defende. Não,
nunca,
quando?
Nunca. Então tudo bem. Superamos essa pauta, vamos lá? Todos de acordo? Todos de acordo. É bom lembrar, né, que o nosso, que nem a Flávia comentou, o nosso presidente, o atual presidente foi eleito através das fake news e tal, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida, eu me surpreendi que o termo fake news, para essa questão do jornalismo, né? Ele é até recente, é uma teoria recente, assim. Pegou força, talvez, a partir de 2016, né? Mas, no diálogo, os ingleses, eles já usavam fake news para falar sobre notícias mentirosas, né? Isso há muitos séculos atrás. E aí depois ela é aplicada para a comunicação. Isso é bem interessante, né? Com a Hillary Clinton, que bom lembrar que ela estava disputando com o Trump. Ou seja, né? Olha essa manobra. Nós vimos isso acontecer, né? Nós vimos isso acontecer. E como é que nós deixamos isso acontecer aqui? Que é também uma questão de mídia. A minha teoria não, eu acho que todo mundo sabe... Mas por que que a comunicação, por que que a gente julga tantos países de fora e enaltece tantos outros? Porque a mídia, ela seleciona o que virá para nós. A Venezuela, Cuba, Chile, Bolívia, né? Enquanto você está lá enaltecendo Estados Unidos, Tóquio, né? Alguns países, algumas capitais da Europa, alguns países da Europa. Porque a mídia quer que isso aconteça. De alguma forma, lá, mas vamos defender o que Chaves fez na Venezuela, o que Evo fez na Bolívia. Aí. O que o Mujica fez no Uruguai, a não ser por uma pauta que aqui no Brasil se torne pejorativa, como o caso da maconha, né? Ó, vejo o Uruguai, conseguiu legalizar, mas aqui no Brasil vem um especialista, vem o Drauzio Varela defendendo e depois 20 contra o Drauzio Varela.
Sim.
Né? Então a mídia também barra isso. Então, de certa forma, não chegou até nós essa brisa do que aconteceu nos Estados Unidos, porque a mídia também barrou. E aí eu fico pensando nas teorias PSTU, PCO da vida, de que isso não pode ser já uma grande conspiração. Um grande plano já armado, né? O grande voo do Condor, mais uma vez. Mas nós temos ainda mais dois blocos à frente. Vamos encerrar esse com mais uma música da banda, Cauê?
Patife Band.
Uhul. Voltamos depois dessa música para continuar esse papo. Vamos manter na...
Você viajou um pouco, hein, Vinícius? Queria dizer isso aqui, você deu uma viajada agora, hein? Deu uma...
Eu acho que não, na minha cabeça fez todo sentido.
Fez todo sentido, não sou boa. É isso, gente, eu gosto assim. Então fechou.
Então vamos lá, próximo bloco.
Júlia Goiás. Próximo bloco, vamos lá então?
A gente vai falar agora... Isso aqui vai cortar, né? Você não, vai, você vai falar agora sobre... Vai manter no tema anterior ou vai
pro próximo? Não, a gente vai pro próximo. Esperanças.
Então tá bom.
Total, né?
Esperanças. Dois, esperanças.
Três, quatro.
Fim de expediente, 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas, e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas, em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina, operando a situação. Crescimento da produção, semana do patrão. É do patrão, ganância do patrão, e o lucro é do patrão. Fim de expediente, 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas, e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas, em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina, operando a situação. Crescimento da produção, semana do patrão, e o lucro é do patrão, ganância do patrão, e o lucro é do patrão.
Companheiro, companheira, você é militante do PCB, do PSTU.
PCB PCO. Que tem uns quadros importantes, utópicos.
Maravilhosos.
Conheço uma aqui em Suzana, que é o Campos.
Ah, virar no nosso programa, né?
Virar um dia, se Max quiser. Ia falar se Deus quiser.
Não, o
PCB, Max tá morto, Carol, Deus tá vivo ainda. Dentro de cada um.
Okay. E voltamos para esse segundo bloco para falar sobre elas, as amadas.
Políticas públicas. Alô.
As queridas mídias independentes. Eu posso contextualizar ou a gente pode seguir? Porque eu posso falar o seguinte: o Pasquim era uma mídia independente durante a ditadura?
Não sei.
O que você acha, Flávia?
Acho que sim.
O que você acha, Cauê?
Também acho que sim.
Não, tem opinião?
Não sei.
Então, tá
era
bom.
Tipo um fanzine.
Você não sabe o que é o Pasquim?
Sei, caralho. Eu tô perguntando. Põe a boca no microfone. Eu tô falando pra você se ele não era um tipo de fanzine.
Não era um tipo de fanzine.
Qual é esse desprezo pelo fanzine agora?
Não, nenhum desprezo. Você
fez um desdém.
Não. É porque os fanzines têm uma importância histórica em alguns,
sim,
em vários,
sim,
aspectos.
Sim, eu, sim.
E o jornal, era um jornal.
Um jornal. Era uma gráfica. Eu tava perguntando pra você mesmo.
Era uma gráfica. É outra brisa, né?
Se ofendeu.
Não. Fanzine.
Não mexa na minha classe. Minha classe jornalística. Eu pertenço a esse sindicato. Eu votei na chapa junto com o Caco Barcelos na última eleição.
E essa arte no teu cu.
MTB 0252231/7.
E Vinícius, vai ser... Vixe, vamos catar com essa capivara já. Mas fala aí, Vinícius, você tá falando da mídia independente?
Bom...
Falou que você queria dar uma contextualizada? Ou não?
Contextualiza, Eu lembro uma vez eu tava discutindo com uma amiga minha de um coletivo lá de São Paulo, e ela falou assim pra mim, eu comentei que eu dava aulas no cursinho da Uneafro e falava sobre mídia independente. E ela olhou pra mim e fez a seguinte pergunta, falou, Vinícius, e essa minha amiga era de mídia independente comigo. Vinícius, você fala das rádios piratas? Aí eu olhei, eu falei...
Na madrugada...
Não, não. Aí eu comecei a sacar, né? A gente fala de 2013, porque a grande reflexão é essa, né? Que 2013 abriu portas para que essas mídias independentes, né, criassem fôlego e se tornassem maiores. E aí em 2013... Ponte Jornalismo, que vem bem antes, mas a Ponte, a Agência Pública toma ainda mais notoriedade, o Guerrilha, depois eu comento, Jornalistas Livres, Mídia Ninja, apesar do Mídia Ninja, eu acho que isso é de 2009, com a Casa Fora do Eixo, Vai Dar Pé, nossa, Observatório de Rua, enfim, tantos coletivos lindos nasceram em 2013, ou ganharam notoriedade em 2013, que a gente começou a ter um respiro na comunicação, né? Nós começamos a ler coisas, a nos informar com mais segurança. E eu acho isso, enfim...
Mas a Vini...
Um apaixonado. É um apaixonado.
Chonou.
A gente vai deixar um cara apaixonado desse falar, desse jeito?
Jornalista
Vamos
apaixonado.
Censurar esse cara aí.
Vamos
ó.
Censurar.
Corta tudo que ele disse aí.
Não, Eu ia comentar uma coisa muito parecida com isso, de falar assim, nossa, um jornalista apaixonado, que bonitinho. Mas parabéns, Vinícius.
Foi picado pelo bichinho do jornalismo, né?
Pelo bichinho do jornalismo.
Foi.
Você já usou, uma pergunta pessoal agora, profissional. Você e Flavitia, já usaram alguma vez um nome fictício para escrever alguma coisa?
Sim.
Não.
Não? Que é uma coisa muito legal, né? Você usar um outro nome. Ser um Fernando Pessoa do jornalismo. De repente é o Alberto de Albuquerque. É
irônimo, né?
Nossa, incrível. Alberto de Albuquerque. Se eu fosse um jornalista, eu teria. Alberto de Albuquerque. E eu sacar que é uma fraude.
Você gosta de Alberto?
Alberto Albuquerque. É bem sonoro. Alberto Albuquerque.
Já é um trava-língua pra dar dica que o cara já é da arte.
Vai lá.
Deve ser bem legal escrever com fictício. Deve não. Eu fiz exercício na faculdade, né? Por isso que você. Mas não foi profissionalmente, não.
Tá, então você tava falando, Vinícius, dessa coisa, dessas bondes de jornal aí.
Sim, e essa...
Não sei porque a gente parou de falar do Pasquim.
Não, porque... Ah, então podemos voltar a falar, né?
Você fica falando isso aí, enaltecer seus brothers.
Só pra amarrar, né? Sempre.
Seus brothers e suas sisters.
Ah, tanta gente incrível daquela época. Bom, enfim... É legal lembrar que, assim como a rádio pirata, ela se torna uma reflexão. Se ela é uma mídia independente ou não, o Pasquim, né? O que torna uma mídia independente? É só a questão do financiamento?
Boa pergunta.
É a isenção, para além da isenção comercial, o que é uma mídia independente, né? Até que ponto nós também somos independentes? Deixa eu me controlar, porque é empolgante, tia.
Fala, Vinícius.
Não, gente,
não infarta agora, não infarta agora.
É isso.
Não infarta de amor.
Você deu uma pausa e abriu um parênteses, colocou reticências e fechou parênteses. Aí a gente ficou nesse...
Não, mas é isso. É o comercial, o que nos torna independente. O que nos torna independente, o que é essa mídia independente. Sim.
Boa pergunta.
E de que forma, só pra fechar, vocês entraram em contato com a mídia independente? Puta. Vocês conseguem resgatar isso? Qual foi o primeiro, tipo...
Raramente você acertou de pergunta aqui nesse programa, né, gente? Mas essa você acertou em cheio.
É porque está na minha seara. É assim que jornalista trabalha, falando do tema que a gente domina.
Então são duas perguntas.
Duas perguntas.
A primeira...
Oh, meu pai do céu. O que nos torna independente, o que faz a mídia independente.
Foi um bom treino agora, hein, Binário?
Bom treino.
Foi um bom... Parabéns. Voltou a perder uns 10% da
crise. Tá comendo muito alimento com fósforo. Parabéns, Vinícius.
Então vamos lá, né? O que é ser independente?
Eu acho que, como foi dito no primeiro bloco, dessa coisa da grande mídia já está sempre alinhada com os interesses econômicos de quem está no poder, né? Seja de direita. E está muito dentro disso, né? Está nos interesses, né? Porque a mídia independente vai meio que contra muitos pensamentos aí instituídos. E principalmente no campo da segurança pública, né, dos direitos humanos.
Sim, né?
De ter mais esse viés.
Tem muito jornalista, né, nesses canais de movimento, né? De...
Sim, tem esse viés, esse apelo. As questões mais globalizadas, mais de interesse ali do público mesmo, né? De gênero e coisa e tal. Então eu acho que tem muito também disso. O que torna a mídia ser independente é muito no campo do interesse social e econômico.
É como, então, você caracterizaria, por exemplo...
Não só, né? Mas...
Não, você caracterizaria, por exemplo, a Rede Brasil atual e a TVT como mídias independentes?
Sim. Porque não tem ali...
Que mulher é o da porra.
Até porque não tem ali... financiamentos, né? Tipo, grandes financiamentos. É bem trabalhoso, né? Pra se manter, né?
Sim, sim. E eu acho que quando você pergunta quando foi que a mídia se juntou com o povo, né?
É.
Eu acho que quando a mídia se junta com o povo, é essa mídia. A mídia, aí ela tá ali com a classe trabalhadora, né? Junta. E defendendo os interesses da classe trabalhadora. Que a mídia também é independente quando ela chega nesse ponto também.
Eu tenho um amigo que é jornalista e ele falou assim... Bom, enfim, é gerúndio, né? Tem um amigo que é jornalista. Né? Que ele...
Não é gerúndio, é pleonasmo que chama, viu, Vinícius?
É. Sim! Isso é que você tá falando?
Só pra registrar, é pleonasmo.
Rasgue o diploma. E queime, né, depois dessa. Desculpa, gente. Eu sou... Enfim, nada.
Tá tudo bem, Vinícius.
Perdão, gente. Perdão, professora.
Eu ganhei, porra. Continua, né? Fala assim, né, cara.
Existe uma brisa que ele falava assim pra mim, que o que os jornalistas livres, que o coletivo Jornalistas Livres faz, não é jornalismo, é mediativismo.
Ai, adoro esse tema também.
Então, mas isso é uma crítica dos jornalistas em relação aos jornalistas livres. Isso não é um elogio.
Ah, entendi. Desculpa. Desculpa, BI. Associação Brasileira da Imprensa. O cara que inventa.
Por isso que eu não gosto de conversar com jornalistas que não são jornalistas. Então, Flávia. Que é uma crítica. Tipo, o que ele tá fazendo ali não é uma matéria. Não é uma...
Ele tem partido, né?
Ele tem partido.
Entendi.
Então é uma publicidade, né? Teoricamente. E eu fico pensando... E
nossa,
eu muito
cara. Peraí. Me interessei por isso.
Pois é.
Vamos ligar pro meu amigo, né? Vamos ligar pro meu amigo. Fale mais, porque assim, no caso, quando vocês falam que ele tem partido, que é o PT.
Uhum.
É porque ele é financiado por um partido.
Ah,
né?
Tinha que ser. Ah, tá demorando pra gente
que
falar esse nome aqui do
programa.
E cadê o PT?
Porra.
Sim.
E o PT? Essa é a grande pergunta da noite. E o PT?
Enfia no cu.
Fica aí.
Sabe por que o Porta dos Fundos é Porta dos Fundos?
Por conta do Luciano Huck.
Não.
Porta também.
Do não, é porque Porta dos Fundos
não
Juntos...
Não fala que
é...
eles fez desviando o Lehman.
Não, é porque Porta dos Fundos Juntos é PIF. Quem era o PF? Era o partido aliado do Lula nas eleições de 2002. Era o partido do Zelenkar.
PF?
Era PF, não era PF?
Não, mano.
Puta que pariu, você vai cortar essa parte também.
Não vou cortar nada, mano. Desculpa.
Vai ficar fala, no ar agora.
Eu quero saber qual tipo de partido seria PF no Brasil. Vai, polícia da...
O prato feito, o partido não, o prato feito. Você vai lá, pede 2 deputados, 4 senador. Tempera um pouco ali com os assessores ali, ó, tá lá, o prato feito.
Maravilhoso. Aí, Vinaz, era o partido do vice-presidente...
Vai ficar no ar esta merda.
Do Alencar, pô, o PF, partido do prato feito. Amei. É isso aí, Vinícius. É isso, tipo, por isso, entendeu, gente? Por isso que a gente tem que fazer as coisas, pra evitar que jornalistas nesse nível de... Você sabe que o Eduardo Bolsonaro falou que eu ouvi essa no pessoal do Fórum de Teresina.
É PL.
É PL, mano. Falando que o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro falou que confundiu Tenório Cavalcante com o Getúlio Vargas. É muito bom, gente, é muito bom, é muito bom. Mas enfim, aonde está a mídia alternativa? O que que é, né? O que que é? O que que
sim,
é?
O
que que é mídia independente,
o
né?
Que é o que torna.
É, o PT, eu acho que o PT
muito boa
é
análise,
assim,
viu?
É, o PT é assim, um partido, o PT, os jornalistas livres, opa, alguns outros coletivos, eles são financiados por partidos e o PT, ele é um grande financiador deles.
É como o Bolsonaro financia hoje.
Exatamente, eu... exatamente.
Você acha que não dá grana pro antagonista? Lógico que não, gente, lógico que
não. Imagina, não, nunca.
E como tudo isso também ronda o comportamento, né? É, outra forma de trabalhar a mídia independente é também dentro da escola, né? É, tá muito mais vivo agora também essa conversa sobre uma linguagem mais midiática dentro da escola, né? Tentar alinhar o que as crianças e que os jovens têm acesso, afinal, todo mundo tem acesso a um celular. Sim. Trabalho com crianças de 3 anos e elas têm acesso ao celular. Então, desde que a criança já for alfabetizada, já também trabalhar isso dentro da sala de aula. Porque faz muito, muito, faz muito ali, parte ali do dia a dia, dentro de todo o ambiente escolar, então, familiar, quer dizer. Então, tem que estar inserido também dentro da escola. E aí, tem formas também de trabalhar a mídia, a comunicação...
Você acha que isso deveria ser estimulado pelas professoras, essas coisas?
Sim, até porque faz parte da BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o referencial. Todas as escolas têm que seguir a Base Nacional. E a educação midiática está prevista na BNCC. Então, é meio que obrigatório, está previsto em lei. Só que, até então... era tido somente como um gênero linguístico, como, vamos trabalhar gêneros linguísticos. Aqui uma matéria da Folha de São Paulo.
Sim, nossa, sim.
O recorte de folha de jornal. Só que trabalhar jornalismo não é mais isso, só você recortar ali uma folha da Folha de São Paulo, Estadão e tal, analisar aquele texto, isso é importante, é, porque aprender o que é um texto jornalístico, o que precisa ter um texto jornalístico, o que, quando, etc. e tal. Mas agora tem as mídias, e existem outros tipos de linguagem dentro das mídias que não é somente esse jornalístico Folha de São Paulo. Temos as fake news, temos sátiras, temos os memes. Então, de que forma que a gente alinha as novas pessoas que estão surgindo dentro desse contexto, que minha mãe e meu pai vão morrer sem saber várias coisas desse universo, porque é meio ali... parede mesmo, tem paredes. Agora, quem está inserindo nesse contexto, entender todas essas formas de textos linguísticos que tem dentro das mídias. Então, trabalhar o que é o texto jornalístico, isso é importante, para identificar o que é uma fake news, tipo, isso aqui está mal apurado, isso aqui não tem fonte, não tem quem escreveu, a imagem está evidentemente editada. Então, de que forma Nossa. Já... fazer com que quem vai se inserir nesse sentido perceba o que está lendo ali. Porque não é somente agora texto jornalístico apenas.
Ampliou nesse nível, eu não sabia. Eu sou da época do texto jornalístico.
Então tem, muito né, bem. Porque as crianças têm acesso. Tipo, tem esse Lucas Neto aí.
Não, geral, não é assim, Lucas Neto, é...
É Lucas Neto. É Lucas Neto. É o irmão do Felipe Neto.
Ah, isso, eu lembro do Felipe Neto.
É irmão do Felipe Neto.
Sim.
E pessoas de 3 anos. Pessoas de 3 anos. Crianças de 3 anos são seguidoras desse cara.
Sim, sim.
Tipo, bizarro, é bizarro.
Nem era pra elas estarem olhando tanto tempo assim no YouTube, sabe? Tipo, influenciando a visão e tal. Mas tá, o acesso tá nesse, tá num nível elevado, assim. O smartphone virou chupeta.
O Lucas Neto... Então,
frase de camiseta, hein?
Smartphone virou chupeta.
Eu falo muito isso dentro da escola.
Maravilhosa. Frase de camiseta, hein?
Frase de camiseta.
Já fica uma dica aí.
Vamos fazer arte aí.
Já fica essa dica pro nossa... A primeira frase, quando a gente lançar a grife do Namarofa, já fica uma camiseta de frases. Né?
Vou anotar aqui.
Anota aí, por favor. Como que é, gente?
Smartphone virou chupeta.
É isso. Nossa. E eu acho que é engraçado isso que você está falando, Flávia, porque é comum a gente achar agora no ensino médio, ou nas escolas do ensino médio, fundamental para o médio, grupos de mídia dentro das escolas, né?
Sim.
Fazendo reportagem. A gente já apresentou, e aí aparece lá aquele grupinho de mano, 12, 13 anos, querendo entrevistar você, não sei o quê, porque você vai sair na rádio da escola amanhã,
sim.
No intervalo. Uma galera que se dedica a esse tipo de comunicação dentro da escola, cara.
É, tem um projeto na Prefeitura de São Paulo, não sei se tem aqui em Poá também, em Poá, né? Aqui em Poá, Suzano, enfim, não sei se
tem. Você entregou a localidade do aparelho, Vinícius?
Desculpa.
Tá vendo? Agora vai ter que cortar isso que dá assim. Confiar, isso corta que dá confiar em jornalista.
Corta. Se aqui na região, nós temos esse projeto, mas é a brisa da imprensa jovem, imprensa escola.
É um nome assim, é.
Alguma coisa assim que eu acho mó barato.
Muito bom.
Uma amiga minha me convidou pra dar palestra nesse rolê, pras crianças, né?
Você foi?
Não fui, porque ela claro. Não marcou. Não, porque ela não marcou. Entendi. Não rolou dentro da escola. Mas eu ia dar uma formação, tipo, pra essa molecadinha de como é a imprensa, né? Essa brisa do lead. As minhas aulas de cursinho, quando eu dava aula no cursinho, eu ensinava a redação jornalística porque eu achava um método muito mais fácil pra redação, por exemplo, pro Enem. Então, o lead, né? O que, como, onde, quando e porquê, ele te dá uma autonomia de síntese. E se você passa pela academia, que nem do Diário de Suzano, que foi por onde eu passei, ele te dá uma síntese de frase, de pensamento, em que você resume uma ideia em uma frase. E aí, ponto, frase, ideia, pá. E eu acho isso incrível, né, no jornalismo. Por isso que eu aplico isso nas redações. E é bom lembrar que o governo PT, o governo Lula, com os pontos de cultura, incentivava a mídia independente.
Mortou o PT.
Claro.
E o
PT, Vinícius?
O PT tá no 7º Congresso Lula Livre. Nós estamos disputando...
Quase mandaram o Lula hoje.
Sim, hoje, dia 7.
Quase mandaram o Lula hoje para pro Tremembé.
Olha só.
Porra, bicho.
Olha eu só. Tava vendo, mano, que porra de história é essa? Do nada alguém quer mandar o Lula. É, pra mim, é o mesmo nível daquele cara que soltar o Lula. Você lembra? O cara passou uma noite de plantão. Nada. O cara passou uma noite de plantão e lançou uma... Tirou todo mundo das férias. O Moro tava nas férias. Tava todo mundo nas férias.
Todo mundo curtindo um solzinho.
Todo mundo,
né?
Curtindo um sol e o cara liberando o Lula, mano.
Libera o Lula lá pra mim. Pra
eu fico imaginando o Bolsonaro atendendo o telefone. Caralho,
olha,
tô de férias.
Isso...
Tô de férias.
Mano, e o... Só pra fechar isso, porque a gente fecha... Vamos falar da mídia independente. Viajando na Goiaba. Mídia independente. Deixa eu falar aqui, ô Vinícius.
Absurdo.
É, eu acho que a mídia essa coisa que a Flavitia puxou das escolas é muito incrível. Seria um trabalho de base maravilhoso, eu acho.
É, e o discurso está se ampliando, né? Tem estados que já estão fazendo formações nesse sentido com os professores, porque também está muito nisso, né? Formar os professores, porque isso também tem que fazer parte do contexto do professor, porque ele trate de forma natural com os alunos, porque tem que estar inserido para entender, para conversar. Mas agora tem que, principalmente dentro desse pensamento de gênero linguístico, tem que já trabalhar, sim, o pensamento de mídia.
Né? Que incrível. É, do jeito que está a educação e está tudo, e está essa coisa toda, a qualquer momento, todos esses tipos de programa vou embora.
Né? Sim, sim, a gente falou sobre Fernando Pessoa, agora há pouco a gente citou o nome dele, né? Eu tô maluco.
Sim, não,
citamos,
não.
Citamos, né?
Citamos.
O Patife Band, a Patife Band, tem uma música que se chama Poema em Linha Reta.
Tá, vamos pô, essa é a próxima.
Poema
é a próxima,
em Linha Reta.
É a próxima.
É o que encerra o nosso programa.
Não, 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 é a que vai antes da Dica Cultural.
Isso.
Vamos ficar atento à pauta. Linda.
Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa, por Patife Band.
Vamos ouvir. Mas eu queria falar ainda sobre a coisa da mídia independente. Eu acho essa versão que a Flavietia puxa é interessante, porque é um lado completamente que eu não tinha refletido a respeito. Porque isso, Flávio, é um trabalho de base incrível. Se a gente conseguisse ter que as pessoas ampliar essa capacidade que as pessoas têm de compreender a mídia, seria muito interessante. E está tendo umas iniciativas como as nossas aqui, através desses canais de podcast, mas de YouTube também, em várias, em saraus, nos slams. Há uma comunicação que está vindo, cara, à margem mesmo, sob o ponto de vista de alcançar uma esfera. Né? E por ali as pessoas estão se formando também, se comunicando. Sim, tudo bem, eu acho que a gente pode conversar se a gente está se comunicando só para a bolha, mas eu acho que a gente está percebendo que a nossa bolha é maior, né? Com essas mídias, se eu for num slam, eu vou receber uma caralhada de informação que eu desconheço sobre vários temas, e que isso vai me formar de alguma forma, vai te colocar num estado de, né? E isso acontece com os podcasts, que é como esses aqui, outros que existem. Pô, gosto de ouvir, eu tenho não sei o quê. Tem na literatura várias editoras de esquerda, que também você consegue se formar por isso e amplia a tua bolha também.
A Patuá é uma delas.
A Patuá. Né? Não, nossa, Boitempo. Nossa, a gente não fala. Tem uma aqui que eu queria falar, mas eu esqueci por motivos que vocês não conseguem ver. Mas a brisa é o seguinte. A gente fica pensando, mas tem muito... Os saraus, mano, que estão rolando na Perifa. Essa comunicação. Então, eu acho que está rolando um movimento de uma comunicação ampliada da bolha. Né? Estamos ampliando. Para mim, a gente está ampliando a bolha de vários tipos de comunicações... como que eu posso dizer? Complementares. Complementares. E que agora, finalmente, infelizmente, a gente está no capitalismo e muitas desses movimentos trabalham em rede. Então é comum você ver no mundo dos podcasts de esquerda eles darem uma força para produtos, empresas e iniciativas de esquerda. Então, para você também gerar uma economia dentro desse sistema de pensamento e de prática política, entendeu? Tem que financiar. O Lenin falava, para você ter armas na Revolução, você precisa de dinheiro para comprar as armas. Era esse sistema que a gente estava falando. Então, eu acho que tem esse olhar que eu gostaria de dizer que a mídia independente, eu acho que está nesse lugar aí. Eu estou muito feliz de perceber isso, estar nisso e ampliando a minha bolha nisso, entendeu?
Qual que foi o primeiro contato de vocês com a mídia independente? Vocês conseguem lembrar?
Na engenharia militar, foi quando eu joguei War. Descobri estratégias militares de esquerda.
A mídia independente. Não,
desculpa. O cara que vai para outro caminho. Não sei, eu vou pensar aqui. Aqueles, né?
Não?
Eu não consigo lembrar, não.
Eu acho que foi o pragmatismo político.
Deve ter sido o site.
Pragmatismo
mesmo.
Político. Foi a primeira vez que eu fiquei. Nossa. Sou novo, né? Sou bem novo também.
Sim, sim. Sim. Ela era pós-Orkut. Na sua idade tinha Orkut?
Eu fiz, tive Orkut. Perguntava o que você aprendeu com a última relação. Aí tinha a galera que colocava.
Sim.
Depoimentos.
Depoimentos.
Sexy.
Depoimentos. Os comentários lá. As comunidades.
Comunidades.
As comunidades.
Sexo, bonito.
Sexy.
Sexy.
Tinha também sexo. Isso.
Também rolava.
Tinha sexo, bastante sexo.
Tinha isso também.
Sexo.
Felicidade do Orkut.
Ai. Pragmatismo político, é isso aí.
Pragmatismo. Você lembra, Cido?
Olha, eu acho que eu me formei nessa coisa da política com o meu irmão do meio, que ele ajudou a fundar o PT no Brasil, e o meu pai era do PMDB. Então eu tinha contato com a política de uma maneira, tive contato com a política de uma maneira muito, que os dois brigavam e o caralho. Por conta de, imagina, o PT brigando com o PMDB. Mal sabiam eles. Que era anos depois?
Seu pai e o seu irmão? Ou...
O meu pai e meu irmão do meio.
Ele, o seu irmão do meio ajudou a fundar o PT.
É. Fazia parte daquela militância ampliada. Aí tinha umas tretas e eu via essas tretas dos dois. Então o meu irmão ouvia Queen e Simone. Eu fui começando a ir por esse caminho. Foi indo. Aí tive acesso a literaturas dessa natureza. Eu acho que a mídia alternativa me chegou por conta... Sei lá, eu entrei sem querer aqui. Eu acho que a única coisa, a primeira coisa política que eu li, assim, que eu falei, nossa, isso aqui eu tô lendo é uma coisa política.
Jornais e sindicato, você chegou a ler nessa época?
Eu peguei algumas coisas na gaveta do meu irmão, mas eu acho que quando eu li Os Miseráveis, do Victor Hugo, eu tive um olho... Ele não é independente, claro, mas na época também não era fácil publicar aqueles, né? Mas eu acho que foi nos cadernos do PSTU.
Ah, então é isso que eu ia falar. Isso é uma mídia independente.
Talvez o meu primeiro acesso tenha sido com coisa de sindicato.
Tá vendo? Olha que delícia. Porque... É uma literatura, é um acesso fácil. Olha que incrível. Boletim de sindicato.
Boletim de sindicato sempre tinha lá em cima da mesa. E eu acompanhava meu pai nos rolês de sindicato, então...
Só quando eu visitava minha tia Léa em Guarulhos. Sempre com aquela papelada de sindicato. Beijo, tia Leia.
Sindicalistas.
Comunista.
Eu li a minha primeira... meu primeiro contato com leitura independente, de mídia independente, foi um jornal da Caixa Econômica Federal em greve, que meu tio trabalha lá. E meu tio, naquela época, era um homem de esquerda, e, enfim, revista e tudo. E aí ele tinha essas coisas. Então eu cheguei várias vezes em casa, meu tio falando de Piquete com a minha avó. Meu tio falando de Piquete com a minha avó. E jornais da Caixa Econômica Federal, assim, que ele distribuía. Legal. Da hora. Porra. Aí, né, você olha, o mesmo tio tem uma bandeirinha do... Posso comprar? Não.
O que aconteceu, Vinícius? Se auto-censurou?
Não, me auto-censurei.
Se auto-bolsonarou. Tá assim, então.
Eu não entendi nada.
Não, é porque
ele freou.
Eu travei o que eu ia falar. Não, mas é que o meu primeiro contato com o PT foi aos 7, 8 anos. Eleição do Lula, 2002. E tinha umas estrelinhas do PT na cabeceira do meu tio, assim.
Se apaixonou pela estrela.
Não, e aí ia ter
foi
voto.
Foi ali que me apaixonei.
Nossa, gente, tá bem brisado.
Mas qual que é a brisa? Qual que é a brisa?
Termina de raciocínio, Vinícius.
Eu tô tentando. E aí tinha voto. Eu estava numa escola puta, uma puta escola conservadora aqui em Poá, que era o Coteba. E aí e tinha voto presidencial com os aluninhos, né? Aquela coisa, exercício da democracia. Eu cantava o hino nacional também naquela época. E aí eu pedi pro meu tio deixar ele com a estrelinha. E eu fui.
Espetacular,
fui mano. Votar no Lula. E os meus amigos discutindo comigo. E eu falando, não, porque o Lula, não, porque... Nossa, 7, 8 anos. Lindíssima essa lembrança. Ali...
Você chora, foi, né? Você fez uma agitação e uma propaganda, né, Vinícius?
Nossa, foi lindo.
Mas eu acho que, assim, acho que pensar que, porra, fico feliz mesmo de saber que tem um monte... A galera tá se comunicando de algum jeito, cara. E eu acho isso o mais... Então, por isso que eu acho que quando a gente... saca que tem alguém tá te puxando a referência para outro lugar, vai. Se um podcast te trouxe até aqui, foi uma influência já de alguma galera que tá se comunicando e tá entrando em sintonia. Porque acredito que para nós de esquerda, uma hora a gente vai ter que agir, né? A gente não pode ficar só na... Mas agora talvez seja o momento de se organizar mesmo. Então eu tenho muito esse olhar desse momento nosso, assim, sabe? Onde ela está, para o que é para falar as palavras do jeito que elas são. Quando a gente chamou o Moro de concurseiro. O Moro é um concurseiro. O Deltan é um concurseiro. Concurseiro.
O Deltan é.
Você pode buscar...
O Moro já tem minhas dúvidas, porque também ele realmente... Eu acho que ele tem que ir ali. Quem indica, né?
Alguém, aquela coisa do juiz que indica, né?
É.
Que nem amiga lá.
Ele é meio 13, né? Sim, pra...
que falou que não, também não concorda que ele seja
concurseiro. É uma ouvinte, a Maíra. A Maíra falou assim, não, o Moro não é concurseiro, meu. Porque concurseiro tem que fazer redação, e o Moro deve ser ruim de redação pra caralho.
Exatamente.
A mina fez uma, porque ela faz muito concurso.
Sim.
Então ela manja da linguagem.
Você se ofendeu, né?
Se ofendeu. Não, mano, eu sei fazer uma redação. ela fala assim que o Moro não sabe fazer nenhuma redação. É isso.
Com certeza.
É muito bom, né?
Sim.
Muito bom.
Encaminhamento, companheiros? Encaminhamento.
É o...
Então nós voltamos à tese 2.
Tese 2. É vamos para a terceira agora, que é a dica cultural.
Dica cultural.
Dica cultural. Tem uma vinhetinha. Como é que é, Sidão?
Não é vinhetinha, não, ô lindão. É a única, última música da banda.
Você tá chamando...
Não, vinhetinha. Não.
Ô, Vinícius.
É que eu pensei que porra, essa música ia ficar pro final do programa.
Entendi.
Então, não, a gente vai acabar no cru mesmo.
Cauê.
Tem um punk rock. Uma dica cultural.
Qual é a banda?
Patife Band.
Patife Band. Estamos aqui hoje todos exercitando a memória, importante.
Muito bom.
Vamos às dicas culturais.
Vamos.
Aí. Não conheci que tivesse levado porrada.
Cauê Drummond.
Vai que o busão vai passar.
Total. Você balançar tudo. O Abutre. Filme. Ele é de 2014. O diretor é o Dan Gilroy. Filmaço. Fala sobre um cara que... Ele tá lá fudido de grana. De repente ele consegue ser fotógrafo de uma TV, de um jornal, aí ele começa a ficar viciado nisso e vai aumentando, ele vai ficar, vira a câmera já, vai aumentando o nível, e aí ele fica num nível de sensacionalismo que ele manda acontecer as coisas para que ele consiga a matéria. E aí eu falei o roteiro desse jeito porque é um puta filmaço do caralho. Você vai ouvir o roteiro, assistir o filme e vai ter outras impressões. Puta filmaço, O Abutre.
De quem que é? Tem um ator famoso?
Dan Gilroy, é o ator famoso.
Tem ator famoso?
Deixa eu só lembrar o nome dele aqui, que é o Jake Gyllenhaal.
Será que é primo do Deltan Dallagnol? Não.
Total. É Jake Gyllenhaal. Ou Gyllenhaal.
O filme é alemão?
Não, o filme é norte-americano.
É do Kleber Mendonça Filho, caralho.
Não sei pronunciar o nome dele. Mas ele...
René, é o famoso.
René Russo.
É que nem o... Ah, René Russo.
René Russo.
René Russo. Fechou, boa dica.
Mas eu não sei pronunciar o seu sobrenome, Jake, desculpa.
Fechou.
Ele faz o Lewis, é o protagonista.
Sim, sim.
É... Acabou?
É a minha.
Maravilhoso.
É a minha, minha.
Tá bom. Fernandes Júnior, diz pra nós qual é a sua dica cultural.
Ai, ai, a minha dica cultural, eu queria dar a minha dica cultural, mas eu achei que eu forcei a barra. Porque eu acho que eu fui preguiçoso. Não, fui preguiçoso.
Mestrado, de
repente. Eu fui preguiçoso. Não pesquisei direito. Nossa, engasguei. Mas existe, nesse momento que a gente tá vivendo, que eu acho que é bom ler um livro do Kafka.
E não do Kafka, né?
Não do Kafka.
Como diz,
como diz o nosso... E eu tô falando... Eu não queria falar dele porque ele é meio clichê, esse livro, que é O Processo, sabe? Eu li esse livro do Kafka e O Processo, eu acho que hoje tá muito a nossa sociedade, a nossa busca. Eu penso muito em fazer uma peça de teatro do Processo. Porque... E é muito pesado, cara. E coloca a gente num lugar hoje de uma busca por justiça ou por qualquer coisa, qualquer utopia. E a gente não consegue, mano, chegar. E é um livro que termina cru. Termina, como vai terminar esse programa hoje, punk rock. Demo tchau, acabou, sem som. É muito bom, cara. É muito bom. Os personagens que ele encontra pra tentar saber por que ele foi preso. Isso pra mim, além da questão, claro, o cara sofreu uma injustiça, ele quer saber qual injustiça ele é. É uma procura que eu vejo que tá muito... Por isso que eu acho clichê, porque o processo do Kafka, você pode não ter lido, mas você ouviu dizer, a primeira é metamorfose, a segunda que você vai aprender a ver é o processo.
Já. Sim.
Dentro do processo, esse personagem vai encontrando vários... O personagem principal vai encontrando vários personagens e cada personagem que ele encontra é uma fábula, cara. É uma história incrível que acontece. Aí eu falo assim, porra... Eu falo assim, tudo bem, é o Kafka, né? Mas eu acho que a gente está nessa procura. Nós da esquerda estamos um pouco nessa procura. Estamos tentando se encontrar. E às vezes a gente consegue. Então é meio isso. A minha dica cultural é O Processo do Kafka, que tem filme.
Sim. E tem o filme completo no YouTube, aliás.
Que é incrível, aí, porque o filme é preto e branco, hein? É preto e branco esse filme, só um trecho é colorido. É muito bom esse filme. Mas essa é a minha dica cultural, O Processo do Kafka.
O seu tema, o seu tom de voz de solenidade, assim, sabe? De emoção, comoveu a todos os ouvintes. Estávamos rindo, de repente.
Pesei, né? Desculpa.
Pesou.
Pesei, desculpa.
E todos ouviram você atentamente como quem ouviu o discurso de Stalin na antiga União Soviética.
Jesus, desculpa, gente.
Flávia, qual é a sua dica cultural?
Deixa eu só falar rapidinho. Se você for assistir O Processo do Kafka, você vai lá e assiste já o documentário Quem Foi Kafka? Kafka, no caso.
Muito bom, hein? Tudo bicho.
É um puta documentário do caralho. Vai lá, Flávia, desculpa.
A minha dica cultural é um curso online, Vasa Falciani. Foi criado por 3 jornalistas e professores universitários. E tem o objetivo de formar contra a fake news, contra informações falsas e o que isso representa e tal. É bem informativo, é muito esclarecedor, é bem completo. Tem 8 capítulos, cada capítulo está dentro de uma temática. É bem interessante. E aí tem vídeos, tem memes... E aí também torna ali a leitura bem agradável. Vale a pena nesse sentido assim, de entender o que é fake news, entender o que é isso dentro da nossa sociedade e o que isso representa. Vasa Falciani.
Vasa Falciani.
Olha que comunicação incrível, inclusive.
Os jornalistas são Ivan Paganotti, o Leonardo Sakamoto e Rodrigo Ratier.
Você tá de brinco, eu não conhecia esse...
Sim, é muito bom, vale a pena.
E é bom, né? Olha só, olha que comunicação fora da bolha, que é essa, Vasa Falciani, quando você vai ver um puta trampo desse, lindo. Maravilhoso, Flavitia, mais uma vez chocando.
Financiamento pelo Facebook, bem interessante.
Ai, que legal. Vamos acompanhar, vamos acompanhar.
Essa.
E a sua, Vinay?
Dica cultural.
Qual que é a sua dica, Vinay?
Ai, gente, eu tô cheio de dicas culturais.
Não, mas não. Não
sem palestrinha, sem palestrinha, Cacho.
Eu vou indicar dois filmes e dois livros.
Caralho!
Mas vai ser rápido. Ah. Porque não precisa, porque as pessoas já ouviram.
Sim.
Então você vai fazer rap.
O mais do mesmo.
Chateau Rei do Brasil. Para, Cauê.
Ah, tava bom, gente.
É, isso é ótimo nisso.
Não. Chateau.
Ah. Pode ir.
Rei do Brasil. Eu não lembro se é Rei do Brasil, mas é Chateau. É, o filme nacional fala um pouco sobre a TV Tupi, enfim, uma série de... Ah, incrível. Vejam. Spotlight.
Incrível.
Filmão. Ai. Ó, se você não viu ainda, veja Spotlight. E aí eu tenho dois livros pra indicar, que é o Mães de Maio, Mães em Luta, 10 anos dos crimes de maio de 2016, que é produção da Ponte Jornalismo, Movimento Independente Mães de Maio, prefácio da Eliane Brum e organização de André Camarante.
Gente. Só gente boa nessa bagaça.
E ó, o outro livro é O Golpe de Estado, antiguinho, mas vale a pena ler, porque também fala um pouquinho de comunicação.
Não é a biografia da banda Golpe de Estado.
Não, é o Golpe de Estado, O Espírito e a Herança de 1964, ainda ameaça o Brasil. É do Palmério Dória, e Milton Severiano, e prefácio de Fernando Moraes. Tá bom? É isso, e aí, valeu, muito obrigado, boa noite.
Foi bem rápido, Vinícius, parabéns.
Já temos que indicar mais um livro, que é...
Total, né? Que é o meu, que eu lancei semana passada.
Não, é do Edgar, do Diário de Suzano, mas eu... Não
fica pra próxima.
Perto. Vou postar os nossos endereços de Instagram, para que você, ouvinte, possa entrar em contato com a gente no nosso... Chama no probleminha, chama no direct dos nossos Instagrams, caso você, ouvinte, queira dar uma sugestão.
Uma bronca.
É, uma reclamação. Uma pauta.
Vai que você então falou merda.
É, assim, meio, você falou aquela merda.
Oh, cala a boca,
problematização.
Meu. Uma problematização.
Uma problematização.
É sempre legal. Uma
aliás, preferimos.
Sim.
Uma feicada.
Uma flertada.
É, eu entendi feicada por conta de motivos que, se eu disser aqui, talvez eu seja preso. Mas aí, a brisa é assim... É, não, a brisa é essa. Então você agora pode entrar em contato nos nossos directs no Instagram de Cauê de Drummond, de Flavitia Gonçalves, de Vinaisas Amaral e de Cidão Ator.
Esse é muito bom.
Que é muito bom. É, eu não consigo mudar. E aí você poderá tirar dúvidas e colaborar com esse programa maravilhoso que chegou.
Você podia mudar para Cidão Diretor, né?
Cidão Diretor. Sim, agora tem um diretor. Agora tem um diretor.
Cidão Diretor. Aí você pode mudar a biografia, né? O único status do Facebook, o único status do Instagram que valida a minha ascensão profissional.
Sim. E aí você vai poder entrar em contato com a gente, falar do programa, que a gente já tem várias referências de ouvintes e nos ajudou muito até agora. É isso.
É isso aí.
Nós temos alguma lembrança de alguém, alguma crítica sobre o programa?
Não, por enquanto tem
uma. Agradeço o agradecimento, já tá no agradecimento? A gente
vamos aí, agradecimento.
Agradecer ao Paulo Barnabé novamente aí.
Obrigado,
porque,
Paulo.
Por ceder obrigado, as músicas Paulo. E a banda toda também. Muito obrigado.
Presente.
Valeu, Paulo. Isso é importantíssimo. Falamos de independência, música.
E só lembrar que a semana última dica. Que é agora o Namarofa tá tendo um especial de 5, 6 minutinhos e é a ponta.
A ponta.
Então semana que vem vocês estão vendo o episódio agora e vai ter a ponta. Então prepare-se para pequenas baforadas de reflexão.
Hasta la vitória.
É, e é isso, meus companheiros, minhas companheiras, meus consagrados, minhas consagradas, meus camaradas, verdadeiros líderes revolucionários deste Brasil. É, um beijo nos anarquistas, em homenagem a uma amiga minha que está aqui hoje vendo esse programa. E até o próximo Namarofa. Até mais, gente.
Até, galera.